Está entrando no ar Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores e interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Rita Nascimento.
Evangelizar é dar início à ação do Cristo de recomeçar. Evangelizar é o compromisso na ação do Cristo de ensinar a amar. Evangelizar é dar início à ação do Cristo de recomeçar. Evangelizar.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Rita Nascimento e estamos juntos para mais um programa Evangelizartes, nosso espaço para troca de experiências, dicas, sugestões sobre a evangelização de crianças e jovens. E para melhor começarmos o programa de hoje, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e vamos juntos agradecer. Obrigada, Senhor, por mais um dia em nossas vidas, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela atividade bendita da evangelização. Abençoa todos que nos acompanham nesse momento ou futuramente. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao programa Evangelizartes, o nosso cantinho para falarmos de experiências, dicas, sugestões, enfim, para refletirmos juntos sobre a evangelização de crianças e jovens. E hoje nós estamos inaugurando um novo quadro no programa chamado Caminhos de um Evangelizador. E para estrear esse nosso quadro, eu estou hoje com o Rodrigo Bernardo, aquele mesmo Rodrigo que um dia conquistou meu coração, me apresentou a doutrina espírita, se tornou um evangelizador. Então seja bem-vindo, Rodrigo Bernardo, que eu vou chamar de amor.
Obrigado a todos os ouvintes da Rádio de Janeiro pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês.
Então, amor, o objetivo desse quadro, Caminhos de um Evangelizador, é a gente contar para as pessoas a nossa experiência, como foi o nosso chamado, como foi que a gente se tornou evangelizador, porque através das histórias que a gente viveu, das nossas experiências, a gente pode ajudar outras pessoas, né, que podem estar na dúvida também de se tornar ou não um evangelizador. E aí a minha primeira pergunta para você é: você imaginava que um dia você seria evangelizador de jovens?
Nunca. Honestamente, eu nunca imaginei que eu seria evangelizador, né? E quando eu comecei os trabalhos voluntários na Casa Espírita, e assim que eu fui convidado, nós fomos convidados, né? Devido a minhas limitações com as crianças e como para mim trabalho, quando você é convidado para um trabalho, é meio quase difícil de você dizer um não, então eu só me via evangelizando jovens, mas antes disso eu nunca imaginei trabalhando numa evangelização.
E você chegou a ter oportunidade de frequentar a mocidade na sua juventude? Frequentou alguma evangelização, algum encontro de evangelização quando você era criança, quando você era jovem?
Tá aí uma história interessante. Foi uma das coisas que eu sempre falei para os meus jovens. Enquanto a gente fazia nossos encontros, né, uma das coisas que eu batia muito na tecla, que eu não tive oportunidade que eles estavam tendo naquele momento de participar de uma mocidade espírita. Não importa se for uma mocidade espírita, se fosse uma catequese, né? Ou algum grupo jovem também da igreja evangélica. Mas quando eu era criança, né, e meus era questionado para mim para fazer catequese, que meu pai principalmente tinha mais uma direção católica na época, minhas tias também perguntavam: ah, não vai fazer catequese? Eu bati o pé, não, eu não queria de jeito nenhum. E meu pai sempre deixou. Minha mãe também nunca se importou. Minha mãe nunca foi uma frequentadora ativa da igreja, apesar de ela se considerar católica. Então, nunca foi para mim, eu nunca participei, mas hoje eu me arrependo muito. Eu falava para meus jovens, eu me arrependo muito porque eu sinto falta. Hoje eu dia sinto falta, fico pensando se talvez eu tivesse participado de algo de cunho religioso, de cunho moral, voltado para os jovens, hoje para as crianças, talvez na minha adolescência, na minha fase, meu início de vida adulta, eu não tivesse cometido tantos erros como eu cometi alguns que eu me arrependi profundamente depois. Então, é o que eu sempre falo para os meus jovens. Aproveita essa oportunidade. Eu sei que às vezes pode ser cansativo, vir num sábado, num domingo, né? Que é o dia que geralmente estão de folga e tal, mas aproveitem essa oportunidade.
É muito importante, né, a evangelização na vida do jovem, da criança. A gente tem falado muito o quanto a evangelização faz com que exista uma tendência da gente, das pessoas, né, das crianças, dos jovens que são evangelizados, de no momento que se depara com uma situação, se ele tem a semente do evangelho, a chance dele fazer uma boa escolha é grande. Então, a evangelização realmente é muito importante na vida do ser, porque, afinal de contas, somos criaturas divinas e a gente precisa se conectar com o nosso Criador. Mas conta um pouquinho pra gente, amor, de como foi essa sua trajetória, né? Como você se tornou evangelizador na Casa Espírita, lá na União Espírita Carlos Chagas?
Bem, nós começamos, né, a frequentar a União Espírita Carlos Chagas, como qualquer frequentador, chega na sua reunião pública, né, acolhido e tal, começa a se envolver com trabalhos que não necessariamente são doutrinários, como entrega de cesta básica. E a partir dali as pessoas foram vendo nós dois estávamos juntos nisso, foram vendo a nossa dedicação, e o Eduardo convidou a gente para participar da evangelização. Eu vou pedir desculpa agora que eu não lembro o ano direito, mas eu acho que era 2016. Então, e ali começou a trajetória. A gente começou a ser treinado, né, para participar das aulas, participar dos encontros. Começamos como ajuda daqueles que estavam lá. E foi assim, e no ano seguinte eu já estava tomando conta da turma da mocidade. Esse meu treino durou pouco, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho melhor, dando mais tempo a esses novos orientadores de infância e juventude. Mas eu lembro que o meu foi muito rápido, foram 3 meses só, e no ano seguinte eu já estava tomando conta da mocidade. Foi um grande desafio, que eu hoje em dia não estou mais devido a outros compromissos, mas foi um grande desafio esse tempo todo que a gente estava reunido, dos jovens, esse tempo que nós passamos, eu passei junto com a mocidade espírita lá do Carlos Chagas.
Bacana. Bom, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao programa Evangelizartes, nosso espaço para refletirmos juntos sobre a evangelização de crianças e jovens. Hoje estamos estreando um quadro novo, o quadro Caminhos de um Evangelizador, e eu tenho o prazer de estar aqui com meu esposo, Rodrigo Bernardo, que está contando um pouquinho da trajetória dele, de como foi esse se descobrir um evangelizador. Amor, conta pra gente também, na sua vivência como evangelizador de jovens, qual ou quais são os maiores desafios que você encontra ou que você enxerga nesse trabalho?
Bem, primeiro é o interesse do jovem, né? Que é o grande desafio. Isso sempre gerou muitos problemas de presença, né? De um jovem não ter uma frequência assídua na nossa mocidade. Então, com isso, dificultando, às vezes, um trabalho mais ativo, mais coordenado, né? Mas dando uma sequência, melhor um monitoramento, assim, da atividade, como é que aquele jovem está evoluindo, tal, que a gente pode ajudar ele. Então, a questão da presença sempre foi um grande problema. E desde que no Carlos Chagas a gente teve evangelização domingo de manhã e domingo à tarde. Em ambos os casos, o problema se repetiu, né? As desculpas eram as mesmas, algum problema e tal. Mas nesse problema eu vou dar uma. Vou passar um pouco de pano pros jovens, né? Eu acho que também tem um pouquinho de culpa dos pais em relação a isso, né? Que, querendo ou não, o pai, né, também tem sua responsabilidade. O pai, que eu digo pai e mãe, né? Os pais têm a sua responsabilidade em relação a isso. Podem me achar caxias, mas ao mesmo tempo que o pai não deixa faltar na escola, porque vai deixar faltar no seu compromisso mensal religioso. Outro desafio foi muitas vezes a atenção, a vontade de querer estar lá. Por mais que às vezes o jovem fosse levado, estivesse lá, algumas vezes ele estava contra a sua vontade. Então esse era o seu segundo desafio. Então a gente tinha que arrumar meios de interagir ou conquistar esse jovem aos poucos, né? Não deixando ali um ambiente hostil, mas estimulando ele a falar, contar, compartilhar o que ele gostaria de compartilhar. E ao mesmo tempo, né, colocando um pouco do evangelho à luz da doutrina espírita para eles, que pelo menos na mocidade sempre foi mais moral do que a doutrina. Lógico, a doutrina está ali, os pontos da doutrina estão ali, mas sempre foi mais voltado para o lado moral, para aquele jovem, para aquele ser que está ali, aquele espírito tá ali, evoluísse de uma maneira melhor. Então eu citaria esses dois pontos mais de desafios: a presença e a vontade do jovem estar lá.
Você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da flexibilidade relativa, né? Do mesmo jeito que se a criança, o jovem, não quer ir para a escola, a gente não deixa, né? Na verdade, se tem ali uma cobrança para que o jovem estude, para que tenha boas notas, para que passe numa boa faculdade, para que consiga ter um bom estudo, para consequentemente conseguir um bom emprego. Então existe uma cobrança, começando dos pais e da sociedade, para que aquela vida seja bem sucedida materialmente. Mas não se dá a mesma ênfase quando se trata do aspecto espiritual, né? Então, assim, se a criança não quer fazer a catequese, ok. Mas a mesma flexibilidade não acontece com cursos, com a escola, com esportes, por exemplo. Então, é um ponto muito importante para a gente, enquanto pais responsáveis, né, por alguma criança, por algum jovem, se refletir e se questionar se estamos relativizando e o que a gente está priorizando, né? O César Said tem uma colocação num dos artigos, né, que eu li dele, e ele fala que existe uma preocupação muito maior com o aspecto material do que com o aspecto espiritual. Então, como Jesus fala que a gente primeiro deve buscar as coisas do alto, então é algo aí para a gente refletir como estamos conduzindo a vida desses jovens, né, das crianças, e se a gente realmente, o que a gente está priorizando, o que a gente está dando mais importância, se é para a formação do espírito ou se é para a formação somente material. E aí eu queria te perguntar uma outra coisa. Na verdade, eu queria pedir para você dividir com a gente quais ferramentas, quais estratégias você já usou na evangelização, né? Você e os seus pares já usou na evangelização e que deram muito certo para aumentar a participação do jovem, a interação dos jovens nos encontros.
Bom humor. Tá certo, nem todo dia nós estamos com bom humor, né? Faz parte, temos dias bons, temos dias ruins, mas tentar levar um bom humor, que isso para o jovem é muito importante, né? Uma piada, nada de respeitoso, mas algo que deixe o encontro mais engraçado, com certeza isso vai deixar o jovem mais à vontade, mais alegre, mais feliz de estar lá, né? A flexibilidade também, para deixar ele bem à vontade de falar, que é muito natural, jovens que começam, né, não gostam tanto de falar, enquanto os mais antigos ficam mais à vontade. E você vê com o tempo que quando você não pressiona muito, né, mas vai dando oportunidade à pessoa falar, compartilhar, aos poucos aquele jovem vai se soltando. Jogos é uma coisa sensacional. Lembro que a gente já teve lá na casa um jogo de amarelinha, onde a pessoa, a gente tinha que responder uma pergunta e jogava amarelinha, né? Jogos com intuito doutrinário. E a gente também tinha o day off, né? Um dia de folga, vamos dizer assim, que a gente só se encontrava lá para bater papo e jogar alguma coisa que não fosse realmente nada doutrinário, algo sim, realmente é um encontro, né? Como a gente vai com amigos a restaurantes, né? A um lugar para se divertir, um cinema, a gente tirava um dia de folga para isso. Outra coisa importante era a participação dos jovens na cesta básica, que nós instituímos esse dia, porque a gente via que os jovens tinham os dias de encontro, né, onde eles aprendiam, mas faltava o dia de trabalho. Então, todo último domingo que tem a cesta básica lá na casa, a mocidade trabalhava na cesta básica. A maioria da mocidade trabalhava na cesta básica. Nunca era 100%, mas era uma adesão muito boa. Então, muitos jovens gostavam desse trabalho, de estar lá botando a mão na massa, carregar o alimento, arrumar a cadeira. Então isso também foi muito importante para motivar os jovens.
Bacana. E essa é uma outra pergunta que eu ia te fazer. Porque você não só se tornou evangelizador, como hoje você tem aí o desafio de ser presidente da Casa Espírita, né? E como presidente da União Espírita Carlos Chagas, conta pra gente um pouco como é que acontece essa integração, a participação dos jovens. É só no trabalho da cesta básica? Como é que você, enquanto presidente, né, conduz aí a interação dos jovens dentro da Casa Espírita junto com a evangelização também?
A maioria dos jovens sofre uma doença crônica chamada timidez. Eu era jovem e já passei por isso também. Mas a gente tenta estimular o jovem a participar da casa. Além da cesta básica, que temos jovens que participam, hoje foi dito cesta básica, por exemplo, e a gente participou, né? Tinha jovens lá, foi ótimo. Teatro, a gente gosta sempre de convidar os jovens para o teatro, apesar de, como eu falei, da questão de timidez, não são todos que curtem. Mas tendo a oportunidade de a gente fazer nossas peças, os jovens são os primeiros convidados a participarem. Nossos eventos da casa, muitos amigos falam que a nossa casa é muito festeira, né? Tem muitos eventos. Então, sempre que tem um evento, a gente convida o jovem a participar, às vezes para tomar conta de determinada função. Ou às vezes até muitos gostam de tomar conta até das outras crianças mais novas, nas brincadeiras e tal. Então, sempre que a gente dá a oportunidade do Jorge participar. E é muito legal também que nesse momento a gente está com uma turma de estudo e prática mediúnica, que é o EPM, onde tem dois jovens que vieram da mocidade, e na turma do ESG também tem dois jovens que vieram da mocidade. Então, a gente vê eles seguirem o caminho, né, do natural dos trabalhadores da casa, e ficamos muito felizes com isso. Então, estamos sempre tentando abrir as portas para eles. Se eles querendo, trabalho não falta.
Isso é muito importante, né, o engajamento do jovem para que ele não se perca aí, né, continue com esse vínculo estreito com a instituição religiosa. Outra coisa que eu queria te perguntar, na verdade eu vou te pedir duas coisas. Uma mensagem para a juventude que está reticente, que acha que ir para o centro espírita é uma coisa chata e tal, uma frase, né, ou uma mensagem de estímulo para que procure realmente uma religião, um caminho, uma doutrina, e outra, uma mensagem de também de ânimo, né, para os evangelizadores da juventude.
Para os jovens, não percam essa oportunidade. Vocês que muitos de vocês devem pensar, assim como um dia eu pensei, né, que isso é besteira, é perda de tempo, que o legal é ficar com os amigos, jogando videogame. Mas acreditem naqueles que já passaram por essa experiência e querem o bem de vocês. Né? O embasamento moral, a troca de experiências que vocês vão ganhar indo a qualquer encontro jovem de qualquer religião vai ser muito importante e fundamental na vida de vocês no futuro. Então, antecipem esse encontro com Jesus. Não deixem para mais tarde. Hoje sabemos que a doutrina espírita ainda é muito mais composta de pessoas que chegam na fase adulta. Então, você jovem, que tem pais espíritas, não perca essa oportunidade de antecipar esse encontro com Jesus. Vai ser muito importante na vida de vocês. Aos evangelizadores, não há sombra de dúvida, a evangelização é o trabalho mais importante da casa. Quanto mais evangelização nós tivermos, menos desobsessão no futuro nós teremos. Cada criança acolhida, cada criança trabalhada nas leis de Jesus será um ser mais forte, que com certeza terá muito mais habilidade e acolhimento com seu próximo e muito mais facilidade de entender e ajudar o seu próximo. Então, evangelizador, sabemos que é difícil, mas não desista.
Muito obrigada, amor, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui comigo nessa tarefa também que é nova para mim. Então, muito obrigada pelo teu apoio, pelo teu carinho, pela tua participação. E avisar para vocês, né, lembrar a nossa audiência, o pessoal que está nos ouvindo agora, que esse programa, ele reprisa aos sábados às 5 horas da manhã, reprisa também toda quarta à meia-noite. E a partir de segunda-feira, os programas que passam aqui no sábado às 14h30 também ficam disponíveis na playlist dos programas da Rádio Rio de Janeiro. Então, para você colaborar também, fazer chegar essa entrevista, esse momento aqui, essa história de evangelizador, como o Rodrigo se tornou evangelizador, e colaborar para estimular e incentivar outros corações a também se tornar evangelizador de jovens, compartilhe esse programa. Você pode baixar o programa na Rádio Rio de Janeiro ponto digital, que é o site da rádio. Você pode também compartilhar no YouTube, né? Como eu falei, vai estar na playlist a partir de segunda-feira. Pode curtir, pode comentar, pode compartilhar bastante para fazer chegar a outros corações. E eu não posso terminar o programa sem antes também pedir para que você faça parte do Clube da Fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar com uma programação para toda a família. São programas que levam mensagens positivas, que consolam, que confortam, que alegram as pessoas que nos assistem. Então, se você pode, com qualquer valor de contribuição, ajude a Rádio Rio de Janeiro a se manter no ar. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 21 98486 7633, 21 98486 7933, e saber mais detalhes de como fazer parte do Clube da Fraternidade. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. A gente se vê no próximo sábado às 14h30. E muito obrigada mais uma vez, amor.
Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
Beijo, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, na comunicação de Rita Nascimento.